Tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias. Segunda temporada.
Nove horas e 28 minutos, maior temperatura de 24 graus. Supermanhã de sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Última sexta de cada mês, por aqui o nosso encontro marcado com o projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão aqui na tua Rádio Alvorada, com muito orgulho. Uma grande oportunidade, claro, para se ouvir muitas histórias de gente que construiu a sua caminhada com muita perseverança, com muita superação, com muito amor e fé. Histórias de gente que acredita fielmente na vida. Delcimar Bernard, hoje queremos, com muito orgulho, ouvir aqui a tua história. Bom dia, que bom que você veio.
Bom dia, Maculã, e bom dia a essa legião de ouvintes que a Rádio Alvorada tem em todas as partes do mundo.
O Delcimar, começamos pela família Bernard, as raízes, a história. É, com certeza tem suas raízes também na Itália, né?
Sim, Maculã. Os antepassados vieram da região lá da Itália, né, do Vêneto, e ao chegar aqui se fixaram Antônio Prado, Caxias do Sul, e depois, com o tempo, foram vindo para cá. Em Caxias do Sul tem um frei que ficou famoso, que é o Aquiles Bernard, o autor do Naneto Pipeta, que era tio do meu pai. Dele eu não lembro muito, mas eles contam muitas histórias, né? Ele era muito divertido, tinha muito bom humor.
É o Naneto Pipeta, né? Foi um marco na história, né?
Isso. As publicações saíram inicialmente no jornal Correio Rio Grandense. Isso. E depois se transformaram em livro.
E a família dos teus pais, numerosa ou não?
É, mais ou menos. A família do meu pai eram 14, 15 irmãos. E da minha mãe, que é Rigo, daí eram menos, eram 9 irmãos. 10, que um faleceu pequeno ainda. Quase todas as famílias tinham, sim, alguém que falecia ainda na infância.
Todos vieram para cá, ficaram em Caxias?
Nem todos. Depois foram se espalhando, região de Santo Ângelo, outros. Agora está acontecendo o encontro da família Bernardi, e o professor Chico Bernardi está encarregado de resgatar um pouco dessa história. Mas são vários troncos. Sim. E está disseminado em todo o Brasil e até fora dele, né?
Esse encontro vai ser o primeiro?
Não. Esse encontro aconteceu, o último foi em Pato Branco, lá no Paraná. E o próximo vai ser aqui, Marau vai sediar. O próximo encontro, se eu não me engano, é a 8ª edição. E vai ser em outubro de 2026, vai ser aqui em Marau.
Bom, certamente é um trabalho bastante... é construtivo, de pesquisa, de acolhida, né? Porque não é fácil reunir tanta gente, né, Delcimar?
É verdade, a gente já aproveita para ir convocando todos os da família Bernardi aí para se juntar tanto na organização, se alguém puder contribuir, e também na participação naqueles dias. Mas é claro que a gente vai fazer uma divulgação, né?
Com certeza.
Mais próximo aí.
Família Bernardi aqui em Marau é bastante numerosa, né? Tem muitas ramificações. História de pessoas que tinham comércio aqui antigamente.
Isso. O José Primo Bernardi foi um dos primeiros comerciantes.
Exatamente.
Até o prédio ali, que até poucos dias abrigou a prefeitura, era de propriedade dele.
Uhum. Vocês eram primos?
Não. Ele era tio do meu avô. Ele era irmão do meu avô, quero dizer.
Sim. Teus pais, quem são?
Meu pai é Dorvalino Bernardi. E a minha mãe é Maria Rigo Bernardi. dela, Maculã tem uma particularidade. Ela foi a primeira criança a ser batizada aqui na Igreja Matriz Cristo Rei.
Primeira criança?
Primeira criança. Isso está registrado no livro Tombo ali da paróquia.
Quantos irmãos, Delcimar?
Nós? Bem, eu sou a terceira, porque o irmão mais velho, o Dilmar, ele faleceu. A gente nem conheceu, ele tinha 13 meses. Depois tem o Dolismar, eu e a Darli, que é a irmã mais nova.
Eu falei aqui, Delcimar, de que nós temos aqui uma grande oportunidade de ouvir lindas histórias. Qual é exatamente a tua história? Você tem raízes também no meio rural, é isso?
Sim. A maioria, né, Maculã?
Sim.
Era do meio rural. Então, os meus pais, o meu pai era de São Luís da Mortandade e a minha mãe de Nossa Senhora do Carmo. Quando eles casaram, em 1960, eles foram residir na linha 25. Eles permaneceram lá pouco mais de um ano e aí adquiriram uma área de terras lá em Passo do Chinelo. Quem vai, pega a RS para ir se dirigir a Passo Fundo, depois que passa ali o Nonozonta, tem uma encruzilhada. A direita vai para Capinguí e a esquerda tem uma estradinha que entra ali uns 3 quilômetros adiante. Tinha um riozinho ali que era chamado então Passo do Chinelo. Só que a comunidade se confunde também com General Rondon.
É verdade.
Porque a escola de lá se chamava assim. Tá? Até a minha mãe lecionou 21 anos nessa escola. E lá eu nasci. Lá a gente permaneceu vários anos.
Você é a mais velha?
Não, eu sou do meio. Do meu irmão é o mais velho. Mas a diferença entre nós é pequena, só 11 meses. E daí lá a gente permaneceu, eu tinha 16 para 17 anos, a gente se transferiu para Nossa Senhora do Carmo. Desse período eu guardo muitas lembranças, Maculã. Era uma vida tranquila, sem problemas, sem perigos. A gente andava pelas matas, colhendo pinhão, comendo frutas, araçá, ariticum, sete capotes, sem problema, meninos e meninas, não havia nada de bullying, de perigo, de nada, né? Nos fins de semana a gente se reunia, nas épocas de verão se tomava banho de rio, ali tinha o rio Jacuí, e também se jogava futebol com os meninos. Até naquela época ficaram famosas as peladas de mulheres, que a gente chamava, né? O time de Nossa Senhora do Carmo, volta e meia, subia lá para o Rondão e aconteciam esses jogos de futebol e era um atrativo na época.
Das mulheres?
Das mulheres. Com direito à torcida, com direito à faixa. Ficaram memórias muito boas desse período.
Que saudades e que vida saudável ao mesmo tempo, né, Delcimar?
Realmente. E para não passar em branco assim, eu registro um fato que aconteceu numa manhã de sábado até, foi que uma aeronave, um aviãozinho de pequeno porte que vinha com dois fazendeiros lá do Mato Grosso, tinha muita neblina, Maculã, ele não conseguiu aterrissar em Passo Fundo. Então, ele começou a sobrevoar ali, porque o combustível estava no fim, ele precisava pousar em algum lugar. E ele viu essa área, um descampado assim que tinha, e ele aterrissou na propriedade do meu pai. Só que no dia anterior tinha chovido, e quando tocou o solo, as rodas se afundaram, porque era terra fofa, e ele acabou capotando, assim, virou. De roda para cima, bateu as asas no chão e fez um barulho grande, forte. Então todo mundo veio, os vizinhos ali, e depois eles amarraram cordas e desviraram esse avião. Os dois tripulantes que havia, eles se machucaram um pouquinho assim na região assim do abdômen, onde prendia o cinto. Sim. Mas saíram, se salvaram. E o pessoal se reuniu, amarrou cordas e desvirou o avião. E depois foi recostado assim para a margem desse pedaço de roça, onde o meu pai tinha semeado soja, estava começando a nascer. E ele ficou ali, permaneceu ali por cerca de, acredito que um mês. E era um atrativo. As pessoas vinham de todas as comunidades ali próximas, ficavam sabendo que tinha caído. Na verdade, não caiu. Ele aterrissou por questão que o clima não permitiu pousar em Passo Fundo. Então, eles vinham ver. E a gente conseguiu até, um dia apareceu um senhor lá, a gente fez até uma foto para registrar isso. Isso foi lá por 1975, final, aí o início de 76.
Imagina a atração daquela época, hein?
Foi um fato inusitado. Primeiro, foi que ele sobrevoou ali. Então, esse avião que vinha já mais baixo, assim, buscando um local para aterrissar, fez um barulho, né? Chamou atenção. E depois o estrondo, quando ele capotou, virou, né? De rosas para cima também. E daí o pessoal se... É um fato que muito se comentou na época.
Bom, certamente quando você vê hoje na mídia nacional e internacional acidentes aéreos, certamente você lembra desse fato aí, né?
É, com frequência tem acontecido, né? Isso aí. Então, aquilo foi uma coisa... Felizmente, lá não teve vítimas, nada, né? Mas foi uma coisa bem... Um fato inusitado.
Dá saudade, então, desse tempo de criança, juventude?
Dá saudade, sem dúvida. Ali, as amizades que se fazia. Foi muito bom. Muito bom mesmo, essa época. A gente guarda, assim, as melhores lembranças.
Você falava de que sua mãe foi professora por quanto tempo?
21 anos na escola.
E a Lucimar não seguiu os passos da mãe?
Eu até fui convidada para isso, Maculã, mas achei que não deveria. Na época fiquei um pouco insegura. E depois até pensei que poderia ter seguido, sim. Mas, enfim, a vida foi tomando outros rumos e a gente se encaminhou para outra forma.
De Nossa Senhora do Carmo, daí para frente, o que aconteceu?
É, até um dia a gente estava lá, minha mãe estava na escola e apareceu o meu avô lá. Ele pediu para a gente, se a gente não viria ali, o meu avô materno daí. Era Ângelo Rigo e Regina Manhã Rigo. Se a gente não vinha ali para Nossa Senhora do Carmo para atender eles, já com uma certa idade e tal. E os meus pais, analisando, acharam que sim. Daí a minha mãe veio. Ela ainda lecionou um período ali na escola Duque de Caxias, em Nossa Senhora do Carmo, até se aposentar, e depois atendeu eles até falecerem. E daí ali eu comecei a tomar contato com... Tinha minha prima ali, a Laura Bourdignon, que ela trabalhava junto com o Sérgio Miranda no sindicato.
Isso.
Acho que você lembra,
com
né,
certeza, Matulano? Com certeza, com certeza.
E daí eles começaram a me convidar para fazer parte do sindicato. E eu comecei a participar de algumas reuniões, encontros, a luta das mulheres, a sindicalização, o direito à aposentadoria. E assim foi. E uma da luta que a gente encampou mais, nós assim como jovens, porque Maculã não havia transporte. E as escolas no interior eram só até a quarta série. Então, para conseguir estudar, eu fiz o supletivo, que eram, assim, a gente estudava em casa, ia para Passo Fundo fazer as provas em um determinado final de semana, tanto em julho quanto no final do ano, eram duas oportunidades. Só que daí todo mundo tinha que se deslocar para lá para se inscrever. Então eu, a Gede, Zanin ali, mais gente, a gente se uniu e foi lá na sétima CRE e reivindicou, ao invés de todo mundo se deslocar para lá, e elas vinham em um determinado dia ali no sindicato inscrever o pessoal. E a gente conseguiu depois com a prefeitura, o poder público, o transporte para ir até lá. Então teve uma vez que eu me lembro que eram 4 ônibus que foram para Passo Fundo. Assim foi, porque a carência do estudo era muito grande na época. Não havia facilidade que tem hoje.
9 horas e 42 minutos, 18 para as 10, Marau 25 graus por aqui. Hoje é sexta-feira e toda a última sexta-feira de cada mês, o nosso projeto Biografias, que faz pausa comercial e volta na sequência rapidinho. Para as 10 da manhã, 26 graus, seguimos com a temática e nele hoje o nosso projeto Biografias, uma grande oportunidade para se ouvir aqui muitas histórias e hoje, com muito carinho, ouvindo aqui a história da nossa convidada Delcimar Bernardi. maroense de coração. Delcimar, eu sei que você tem uma paixão muito grande também pelo meio rural, né? O contato com o agro, o contato com a natureza. E aí, como é que foi deixar o campo e vir para a cidade também, hein?
Pois é, foi uma decisão um pouco difícil.
Dói no coração, né?
Eu permaneci ali com os meus avós maternos 10 anos e foi um período muito bom.
Imagina
só. Dei muito aprendizado. Eu guardo deles as melhores lembranças, Maculã. Uhum. Foi realmente muito bom. E daí o meu avô, ele sofreu um AVC, eu estava te dizendo ali, no dia que faleceu o Frei Aritonião. Era o dia 8 de dezembro, não lembro bem de que ano, 1991 talvez. E acho que ele se abalou com essa notícia inesperada. Na verdade, toda a comunidade se abalou, né? Porque foi um fato assim. E de noite ele teve esse AVC. Ele ficou todo comprometido, tanto a fala quanto os movimentos. E ele permaneceu assim 2 anos e meio. Então, a gente precisava se revezar no cuidado com ele. E quando ele faleceu, em junho de 1994... eu fiquei meia perdida. Ainda fiquei um ano lá com os meus pais. E depois eu decidi que tinha que fazer alguma coisa, precisava cuidar da minha vida. Já não era tão jovem, já era bem madura. Eu disse, eu preciso estudar. Então, eu terminei o supletivo, fiz o supletivo tanto do primeiro grau quanto do segundo grau. Eu só consegui frequentar o IESTA um único ano, foi em 1989, acho. E depois eu concluí os outros 2 anos, então, através do supletivo. Eu tinha concluído, então eu resolvi fazer o vestibular. Tá? Eu fui me inscrever, prestei a prova e fui aprovada. Então, eu precisava definir. Eu vinha para cursar, na época eu tinha me inscrito para História, só que daí eu precisava de um lugar para ficar e eu precisava de um trabalho. Tá? Isso foi em 1995, mas Deus cuidou de tudo. De tudo, e tudo deu certo. Eu vim em Maculã e eu comecei a trabalhar aqui, onde a gente está agora, não na rádio. Porque nessa parte, acho que mais ali nos fundos, funcionou por uma época o escritório da advocacia da Adriana Rodrigueiro Dalpiaz, do Jair Poleto Lopes e do Jurci Vans.
Exatamente. Onde é a recepção hoje.
Isso, e eles me abriram as portas, então, e eu trabalhei quase um ano ali com eles. Daí a dona Tereza Falkenbach me acolheu, que ainda dói porque faz 2 meses que ela faleceu. Fiquei com ela quase 30 anos. E então tudo se ajeitou, né? Eu trabalhava aqui, eu ia ali na dona Tereza, que é pertinho aqui, não dá 2 quadras daqui, ali, próximo à padaria Giareta. E de noite eu pegava o ônibus e ia para o PF. Eu cursei História mais ou menos até a metade do curso. Depois eu precisava fazer o estágio e daí ali também dei uma encruzilhada. Mas voltando um pouquinho, ainda quando eu participava do sindicato, eu também apresentei, junto com o Sérgio Miranda, por um ano eu vinha com ele apresentar o programa do sindicato aqui na Rádio Alvorada. E eles entenderam ali, ainda em 1994, que a FETAG oferecia um curso de capacitação na área de comunicação e tal. Então, eu permaneci uma semana em Porto Alegre fazendo esse curso. E uma das tarefas era repassar os meios de comunicação da cidade, que eram menos do que agora, e não eram, mas já tinha o jornal Correio Marauense, era um deles. Então, eu me lembro que eu redigia assim à mão um pouquinho dos fatos, das reuniões, quando havia assembleia, quando havia algum encontro de mulheres e tal. E fazia chegar. A rádio era mais... não havia tanta necessidade, porque vocês tinham os repórteres, porque o pessoal, o presidente do sindicato vinha para a rádio, né? Mas o jornal eu comecei a repassar. E ali eu conheci o Francisco de Campos, né? Que era o proprietário fundador do jornal. E ele começou, assim, me convidar para trabalhar lá. Eu fui relutando, insegura, sem experiência e tal. Mas depois, quando até uma vez teve um encontro na Senhora do Carmo, eu nem sabia disso, ele foi lá para me conhecer, para saber quem que eu era, mas assim, de longe, sem contato. E depois aqui, então, com esse trabalho de repassar as atividades do sindicato, daí a gente conversava mais. Eu até fazia algumas assinaturas do jornal lá em Nossa Senhora do Carmo, levava para lá o pacote dos jornais e assim foi crescendo essa amizade, esse contato. Então, quando eu vim para Amaral de mala e cuia, comecei a trabalhar, esses convites, esse assédio para o trabalho se tornou mais intenso. E aí eu tinha que pagar a faculdade, a pensão e tudo, e daí a minha renda não era muito, e daí eu resolvi que sim, que eu ia fazer essa experiência. Eu me desliguei aqui do escritório deles ali, que me deram essa oportunidade. Antes de ir para o jornal, eu me lembro que eu fiz uma viagem, fui para Mato Grosso visitar uns tios que tinha lá, e depois vim. Eu comecei, então, no dia 22 de julho, de 1996. Eu me lembro que no dia anterior era um domingo e quem estava aqui fazendo a sonoplastia era o Yura. Eu liguei para ele e disse: Yura, eu confirmei lá, mas eu estou tão insegura. Se tu souber de alguma coisa, me avisa. Ele disse: não, Deus, sim, eu te aviso. Mas o fato é que a gente foi se integrando e ficando um ano e dois e foi e já se passou todo esse tempo. Né?
Quantos anos de jornal já?
28 anos e 6 meses. Mas eu acho que agora, maculando, a minha carreira está encerrando.
Sério?
Porque o tempo passa, as prioridades mudam, né? Eu tenho meus pais de idade, precisam ser atendidos. Então, assim, o jornal, graças a Deus, eu penso que ele está bem. Tem o Everton lá, que é a espinha dorsal, ele é um profissional completo, ele cuida de todos os setores, de todo o contexto aí da elaboração do jornal, e é uma pessoa muito boa, muito, né, responsável, ética e tudo, ele vai com os demais colaboradores lá dar sequência. Eu vou dar, se eu puder, vou dar ainda uma pequena contribuição, mas assim, bem menos, né, bem mais resumida.
Delcimar, até aqui, o que fica da vida para você?
Fica, Maculan, muito sentimento de gratidão por tudo, por tanta bênção, né? A gente tem saúde, a gente tem família, tem amigos, a gente tem essa oportunidade que vocês estão nos dando. Então, assim, ó, muita gratidão.
E aqui, nossa gratidão pela sua presença, foi bom demais conversar contigo, nosso tempo está indo. Te desejo muito boa sorte, por favor, fique à vontade.
Maculan, mais 30 segundos. Eu só queria dizer assim, ó, que no final de semana passado, o Papa Francisco, no jubileu temático, aí por causa do ano santo que a gente está vivendo, ele se reuniu com milhares de jornalistas de 138 países. E ele afirmou que comunicar é algo divino, mas requer muita sabedoria. Isso é mais do que uma profissão. É uma vocação, é uma grande missão e também uma grande responsabilidade. Muito, muito obrigado a tudo e a todos.
Gratidão pela sua presença, boa sorte. Delcimar Bernardi, hoje com a gente na sua história, no projeto Biografias.